A lei 10.639, ela é fundamental. A política de cotas também. Só é importante a gente pensar o seguinte: por que que elas precisam existir? Por que que você tem que ter uma política para induzir o ensino da história da África? Essa necessidade existe porque antes você teve um processo de exclusão. Essa negação, esse racismo por denegação, como colocava, né, a grande mestra Lélia Gonzalez, a nossa negação da nossa ancestralidade é que faz necessário a gente ter que tornar lei estudar essa ancestralidade.
Quando a cabaça de Ossan, cofre das folhas da vida, vento mal estraçalhou, as folhas doidas varridas, o arco-íris levou. As folhas doidas varridas, o arco-íris levou. E no coração de Olorum, onde o amor tem saída, verde mais vivo brotou. Para não morrerem as florestas, voltaram na luz de Angorô. Para não morrerem as florestas, voltaram na luz de Angorô. Oi, eu sou Ina Isira Falcão, uma das artistas convidada para a 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível.
Eu sou Dione Moura, jornalista, uma mulher negra, pesquisadora, professora da Universidade de Brasília e relatora do projeto de cotas da UNB. Projeto pioneiro, a primeira universidade federal a adotar cotas foi a Universidade de Brasília.
Nós estamos aqui para apresentar mais um episódio do Em Obras, podcast da Fundação Bienal de São Paulo, apresentado pela Bulgari. Eu vim de uma família de artista, né, de meu pai, Dioscórides Maximiliano Santo, mestre Didi. Cresci com a arte, com a parte da cultura Nagô, da religião, né, dos Yorubás, de matriz africana, com a minha avó desde criança. Ela foi uma Yalorixá, muito famosa na época, na década de 50, 60, Maria Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora. Inclusive, é a ela que eu realmente, essa parte da música e eu estar presente na Bienal de São Paulo, na 35ª Bienal, Coreografias do Impossível, eu realmente, mais uma vez, é a ela que eu dedico e agradeço. Claro que tem todo o meu esforço, mas foi ela que permitiu que, no ano de 2000, eu lançasse um CD, né? Ocã ao Ar, em homenagem ao centenário de nascimento dela. Ou seja, eu já vinha cantando, fazendo a capela, os cantos da tradição, porque quando eu comecei a fazer canto lírico, me chamou a atenção a minha musa, que era a Jessi Norma, quando ela cantava os espíritos. Aí eu disse assim, gente, o que seria meus espíritos, né? Aí eu disse, os meus espíritos são os cantos da tradição que eu escuto, os oriquis, que eu escutava desde criança e continuava escutando e tudo mais. E até que chegou o momento que recebi esse convite, né, por um dos curadores, que foi a Diane, e que nós ficamos conversando. E no início eu ficava assim, mas como, né, para a Bienal? Eu estava assim, naquela que é obra de arte, né, uma construção que meu pai fez parte de um dos salões da Bienal em 1995, eu acho, 95 ou 96. Ele teve uma sala só da obra dele. E eu disse assim, mas como? E aí eu achei muito interessante, eu fiquei feliz da concepção, né, que foi dada para como concretizar essa obra, já que era impossível. Coreografia dos impossíveis.
A minha inserção aqui, né, o que eu posso trazer aqui melhor para a gente conversar, É trazendo um pouco da experiência como relatora de cotas aqui da UNB. Então, tem duas décadas que eu acompanho esse processo. Mais do que acompanho, promovi o processo, né? Conduzi o processo enquanto relatora e depois acompanho o processo. Vejo algumas transformações, algumas questões que ocorreram no mundo da cultura a partir desse processo das cotas da UNB. A Lei 10.639, ela é fundamental. A política de cotas também. Só é importante a gente pensar o seguinte, por que que elas precisam existir? Por que que você tem que ter uma política para induzir o ensino da história da África? Por que que você tem que ter uma política, no caso da lei? Por que que você tem uma política para inclusão de pessoas negras, indígenas, população de baixa renda, escola pública, no ensino superior? Essa necessidade existe porque antes você teve um processo de exclusão. Essa negação, esse racismo por denegação, como colocava, né, a grande mestra Lélia Gonzalez, esse racismo, a nossa negação da nossa ancestralidade é que faz necessário a gente ter que tornar lei estudar essa ancestralidade. Como coloca os estudos antropológicos, arqueológicos, toda a humanidade é filha de uma mãe e um pai pretos. Africanos. Então, essa negação é a negação global. No caso brasileiro, bem específico, uma negação nacional. Então, a lei vem para regular, para dizer, olha, deixa eu te contar uma história que você não quer se lembrar. Mas é uma história importante. É a história do continente africano, é a história da sua terra mãe, é a história do continente que deu origem à sua história, Brasil. Em relação à política de cotas, dá-se o mesmo paralelo, no sentido de que temos que ter uma política para inclusão de pessoas negras no ensino superior, porque nos foi negado, né? Você tirou pátria, você tirou chão, você tirou culinária, você tirou religiosidade, você tirou nome, você tirou artefatos, você tirou manifestações culturais, você tirou o trançado do seu cabelo, você tirou estética, foi escravizado, né? Nosso povo negro foi escravizado, nossos antepassados foram escravizados, e quando teve a abolição, dita abolição, você era, a população negra era proibida, vou falar uma terceira vez, proibida de estudar, de ingressar, de matricular-se em uma escola. Depois, mais adiante, era permitido estudar no ensino no período noturno. E isso gerou uma defasagem tremenda, uma exclusão tremenda, e que precisou ser regulada pela lei de cotas. Então, são duas legislações que vêm regular desigualdades historicamente construídas, que são estruturais, não são conjunturais, são estruturais. E você vem e traz uma legislação para regular, para mudar, para alterar. E a gente tem aí, por que que Cartola só foi percebido com idade avançada? Por que Clementina de Jesus só foi percebida com idade avançada? Por que Conceição Evarista só foi percebida com idade avançada? Porque a gente não tinha inclusão. Não tínhamos uma política de inclusão, não tínhamos uma política educacional, não tínhamos uma política de pertencimento que permitisse, e agora temos esses incentivos, que o jovem possa já eclodir, trazer a sua cultura, a nossa cultura do povo negro brasileiro para vários espaços, incluindo espaços tão nobres, tão importantes quanto a Bienal.
Realmente, no meu caso, faz uma diferença. Eu, desde criança, com a minha avó, eu já sabia, por ser uma Ialorixá, eu já sabia da minha ancestralidade, dessa linha de família que vinha pelo viés paterno, né, dela, que eu já sou sexta geração, e que sabíamos que descendíamos de uma família real, de uma das famílias fundadoras do reinado de Queto, onde essa senhora veio como escrava e tudo mais, depois ela retornou para a África, e depois vem de novo, e onde implanta a religião, o primeiro terreiro de nação Nagô, na Barroquinha, e essa senhora, Marcelina da Silva, ela vai ser a segunda Ialorixá do terreiro da Casa Branca, né? Então, justamente o canto que eu faço na Bienal Infinitude é uma série de oriquis que homenageia justamente essa senhora. Então, eu cresci nesse ambiente, ao lado do meu pai, fazendo as esculturas. Então, desde cedo, com as miçangas, tudo. Quer dizer, o que eu via na escola não refletia o que eu via na minha casa e lá no terreiro. Então, eu tive, por isso que normalmente eu digo que eu sou articuladora de mundos, porque via um povo falando na escola justamente tudo isso que a colega falou, né? Não, você não é refletida, não tinha nada. E eu via o valor que isso tinha dentro da minha casa. Meu pai estudava iorubá, falava iorubá, eu pequena dançava, tinha lá um LP, era um compactozinho de uma música nigeriana, Juju Hits, onda dele agora, então eu cantava como português e dançava pela sala toda e foi crescendo. Quando eu resolvo fazer dança, realmente eu entrei na faculdade e eu percebi justamente que não tinha nada referente à cultura brasileira, à cultura negra brasileira. E quando veio, era só no sentido de, com uma professora, era uma coisa de folclore. Mas logo depois eu tive a sorte de ter um professor negro, que foi o Clyde Morgan, americano, e que, com suas aulas, né, ele tinha já passado pelo continente africano e o conhecimento da técnica de Rotton, eu fiquei assim, de José Limon é a técnica dele. Então, ele mostrou trabalhos do negro americano, né, do Alvin Ailey, e eu fiquei apaixonada por tudo aquilo. Quando eu fiquei apaixonada por aquilo, eu disse assim, ah, esse é o caminho. Aí eu ficava sempre, naquela época, eu estou falando de 70, imagina, início de 80, aí eu ficava uma exceção, né? era um tipo de exceção. E quando eu viajo e que vou para os Estados Unidos e que eu começo a ler a biografia de quase todos os coreógrafos, né? Desde quando veio a dança moderna com Isadora Duncan, a maioria deles tem uma relação muito forte com a mitologia. Eles falam muito da mitologia grega. E nisso me deu um insight, né? Eu disse, não, eu não tenho nada a ver com a mitologia grega, mas eu tenho a ver com a mitologia iorubá, que vejo desde que abri o olho na vida. Então eu volto para o Brasil, pleitei uma bolsa, né, do CNPq, e os contatos que meu pai tinha com a Universidade de Fé, com o professor Abimbolá e tudo mais, eu ganho essa bolsa e eu vou para lá, depois que eu saio da Nigéria. Eu vou para Londres, faço um ano de especialização lá sobre coreologia e coreografia, retorno ao Brasil e vou para a Unicamp e vou fazer o doutorado na USP com Roseli Fischmann. E aí a proposta ficou uma proposta pluricultural de dança, arte e educação. Realmente existe uma transformação graças a todas essas estratégias. Os alunos, o número maior de pessoas negras chegam. Do ano que eu começo em 90, na Unicamp, quando eu já vou sair em 2011, já é bastante diferente, né, os números de pessoas que já acessam esses espaços, mas existe precisa dessa abertura desses professores, dos que não são negros, mas é a história deles, como eu digo, é a história do Brasil. A minha diz, não, eu sou branca, sim, mas você é brasileira, né? Você faz parte, vá, se for realmente traçar a genealogia, daqui a pouco você tem alguma coisa, como o outro disse, todo mundo tem um pé lá no terreiro.
Trazendo aqui um capítulo que está no nosso livro, Vá no Seu Tempo e Vá Até o Final, Mulheres Negras Cotistas no Marco de 60 Anos da UNB. E na Cira, você vai gostar de conhecer, os ouvintes também aí do programa vão gostar de conhecer, porque é o primeiro livro que traz depoimento de mulheres cotistas no Brasil. Nesses estudos, nesse trajeto, né, um ponto muito importante que dialoga com o depoimento aqui, o relato da Inacira, que é o papel das famílias negras enquanto promotoras da educação. Todos os relatos aqui trazem, nessa pesquisa, a importância da família. Então, os meus estudos demonstram que antes, e não tiro o mérito das políticas de cotas, não tiro o mérito do movimento negro, não tiro o mérito dos espaços de fortalecimento da juventude negra, espaços coletivos, mas precedeu a tudo isso famílias negras que queriam, e a Nascida colocou isso no depoimento dela também, e eu coloco no meu, famílias negras que queriam seus filhos estudando. Né? E a minha história, não tenho dúvida, nenhuma dúvida em dizer que o principal fator que me trouxe para hoje ser uma professora, ser pesquisadora, ser professora titular da Universidade de Brasília, foram aqueles dois senhores, a senhor e senhora, meu pai e minha mãe, nordestinos, migrantes para o Centro-Oeste, que nos colocaram a educação como principal valor. A educação como lugar onde você ia sair da invisibilidade social. E os estudos que eu tenho feito mostram isso também. As famílias negras queriam essas portas abertas para a educação, porque elas já estavam preparando seus filhos. E eu digo mesmo as famílias indígenas. Quando eu vejo uma jovem negra, um jovem negro, ou um jovem indígena na minha faculdade, simbolicamente eu pego na mão, simbolicamente eu dou as mãos para esse jovem, para essa jovem. Se eu percebo, Nacira, que ela passou por algo que eu possa ter passado também. Esse algo, por exemplo, uma situação de discriminação, e a gente, né, tem um racismo estrutural que a gente vive ele cotidianamente, situações de exclusão, situações de alguma dificuldade de qualquer ordem, como acontecer com as jovens negras, eu já dou a mão simbolicamente para essa garota, para esse garoto, para esse guri, para essa guria, e digo: olha, venha cá, venha estudar, venha produzir, existe um caminho para você, existe um horizonte para você. Queria trazer essa agenda também do ponto de vista da Bienal, onde a gente traz oportunidade de dar visibilidade e resgatar aí dois nomes importantes que nos precederam nesse trabalho, Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, que tiveram um papel. O de Abdias é mais conhecido, o papel dele como mecenas, né, como promotor da cultura afro-brasileira, né, ele fez isso com o Teatro Experimental do Negro, por exemplo, e depois com o IP Afro, hoje um trabalho que é continuado pela Elisa Larkin Nascimento. Mas o trabalho de Lélia como curadora, eu tenho estudado muito a carreira de Lélia, entrevistando pessoas que trabalharam com ela. O trabalho dela como curadora de arte é um trabalho ainda pouco conhecido. Então, também é importante a gente destacar esse papel, né, de lideranças de artistas, lideranças intelectuais negros que nos precederam em gerações anteriores e que fizeram esse trabalho de dar visibilidade à nossa produção. Acho que a Bienal tem esse grande sentido, e aí a gente honrar também essas lideranças como a Lélia Abdias, que nos precederam, fomentando, né, a visibilidade enquanto mecenas, enquanto curadores e curadoras da produção artística negra brasileira.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vitúlio.